Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. Uma satisfação poder estar falando com vocês e trazer informações sobre as nossas atividades da Celesc, uma vez que é um serviço essencial para a população, especialmente do estado de Santa Catarina, que é a distribuição de energia elétrica até a casa de cada um dos nossos clientes, né, em hospitais, especialmente nesse período de pandemia. E essas visitas têm um intuito não só de vir falar com os empregados, escutar a base, né, o que nós estamos evoluindo, o que a gente precisa evoluir, mas também visitar as obras que nós estamos realizando em todo o estado, né? Mas especialmente aqui no Núcleo Vale, cuja sede fica em Blumenau. Nós já investimos aí 240 milhões de reais nesses últimos 2 anos e meio. E aí, por exemplo, estive na subestação Blumenau Garcia, assim como na subestação Blumenau Bairro da Velha, onde nós duplicamos a capacidade dessas subestações em termos de distribuição de energia elétrica, dando mais segurança para a região, assim como no início desse ano também duplicamos a capacidade em Gaspar. O ano retrasado tínhamos inclusive inaugurado uma subestação aqui em Brusque. Brusque, estivemos ali com o governador, inclusive Carlos Moisés, que nos cobra que nós façamos essa agenda para escutar os empregados e especialmente a população. Então, essa oportunidade que vocês estão me dando aqui de trazer as informações é falar com a sociedade daquilo que a gente tem feito, né? E a evolução que nós estamos fazendo, não só em termos de resultado da empresa, mas também com a satisfação do cliente, né? Uma vez que nós fomos premiados em 2019 de forma inédita como a melhor distribuidora de todo o país, e esse ano, relativamente ao ano de 2020, ficamos em terceiro lugar novamente no pódio. Ou seja, estamos no caminho certo. Precisamos fazer muita coisa, por óbvio, mas temos feito muito, né? E levar a energia elétrica até a casa das pessoas é uma responsabilidade muito grande, e a gente tem trabalhado aí com afinco, né, diuturnamente, para que consigamos dar mais segurança de energia para todo o estado de Santa Catarina.
Com o crescimento que nós estamos registrando, principalmente aqui na nossa região, e com a retomada da economia, sem dúvida alguma, com todos os investimentos já, né, já feitos, é necessário que novos investimentos sejam feitos. E aqui da região especificamente, algumas reivindicações estão em pauta, com certeza. O senhor já recebeu visita lá da classe empresarial de Brusque, de prefeitos da região. Como é que está o andamento desses projetos para Brusque, para Guabiruba e Botuverá, especificamente, e até mesmo o Vale do Rio Tijucas?
Sim, o Estado, graças ao trabalho de cada um dos nossos cidadãos, né, aqui de Santa Catarina, o Estado tem se destacado na criação de emprego, por exemplo, diante desse cenário nacional, em consumo de energia elétrica. Só para dar uma informação importante para vocês, relativamente aos 6 primeiros meses do ano passado, nós crescemos 8,8%. Se o consumo de energia elétrica está crescendo, por óbvio que as indústrias estão crescendo. Só nesses últimos 6 meses, o crescimento do consumo da indústria ultrapassou 20%. Isso gera emprego, isso gera renda e traz a nós uma responsabilidade ainda maior para distribuir e fornecer energia elétrica com qualidade, a fim de que as empresas possam crescer, porque sem energia elétrica não há esse crescimento, né? Gerar renda, gerar emprego, e isso vira um ciclo virtuoso, né? Onde todos ganham. Sim. A Celesc investe, o empresário contrata, e quando a Celesc está investindo, também está gerando emprego, porque os equipamentos que a gente compra usualmente são fabricados aqui no estado de Santa Catarina. E isso vai gerar mais impostos, né? O governo arrecada, consegue investir melhor, tem feito investimentos em todo o estado também. A gente tem acompanhado, a população tem acompanhado de forma geral. E aqui especificamente para essa região, inclusive hoje nós temos uma reunião com lideranças políticas, empresariais, na sequência, ali em Botuverá. Né? E a reivindicação deles, lá quando nós entramos em 2019, no início de 2019, era uma subestação. Então a subestação está pronta. Desde daquele ano nós finalizamos a subestação com linhas. A Botuverá, por exemplo, nós já revitalizamos toda a rede de distribuição com redes compactas e cabos protegidos, que era uma reivindicação antiga. Precisamos fazer algumas outras melhorias. Para isso estamos lá levando o projeto que eles nos pediram recentemente. O projeto já está pronto para que nós entreguemos o projeto para aquelas lideranças locais, né? E aí, uma outra, paralelamente a isso, estamos estudando sim a possibilidade de fazer um novo alimentador, por exemplo, para atender também toda essa região, a fim de que a energia chegue em qualidade.
Botuverá tem crescido bastante, principalmente na parte industrial, e daí é nessa necessidade de novos investimentos. Inclusive lá, um projeto que estava em andamento e que sofreu uma solução de continuidade por conta da pandemia, né? Dessa extensão justamente do atendimento em Botuverá. Esse projeto também terá sequência, além dessas novas ideias que se tem para Botuverá, presidente?
Sim, essa extensão de rede com cabos protegidos, esse é o projeto que nós levamos, né, para as lideranças agora, né, nessa última sexta-feira, diante dessa demanda crescente daquela região dos empresários, né? Então, a gente tem esse projeto, já entregamos esse projeto para que eles possam definir se eles vão realizar ou não, uma vez que há uma contrapartida também dos empresários na construção desse novo alimentador, né? Uhum. Coloquialmente falando, como é que funciona o setor elétrico, e isso é regulado pelo governo federal através da Agência Nacional de Energia Elétrica. Uhum. Então, todo o investimento que a Celesc faz, ela é dividida entre os consumidores. Então, quando eu vou fazer uma ligação nova, por exemplo, na minha casa, a parte do relógio, né, do medidor para dentro da minha casa, a responsabilidade é minha. Isso também vale para as indústrias. Quando a indústria quer fazer uma nova ligação, financeiramente falando, ele tem uma participação na construção daquele novo alimentador, caso o alimentador não suporte aquela demanda. Então, nesses casos aí, vai haver uma contrapartida dos empresários ali, mas a Celesc vai custear quase 60% da obra, ficando cerca de 40% para os empresários, e já vai ajudá-los nesse momento. E aí, paralelo a isso, a gente tem feito outros estudos para fim de reforçar toda aquela região com um novo alimentador, que aí sim seria responsabilidade exclusiva da Celesc, mas primeiro precisamos resolver essa situação ali pontual, né, para que o ano que vem, nos próximos anos, a gente consiga dar mais capacidade de vazão de energia elétrica para aquela região ali.
Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito também dessa crise que nós estamos vivendo no momento e que tem gerado, inclusive, frequentes reajustes na energia. Anunciou-se, inclusive, na sexta-feira, a possibilidade de um reajuste de até 25% na questão da bandeira vermelha. Gostaria que o senhor comentasse a respeito disso e a situação de Santa Catarina e da Celesc em relação a esse aspecto.
Sim, o reajuste na tarifa, ele é feito anualmente. Então, todo ano a gente faz o nosso reajuste. Inclusive, recentemente foi feito o reajuste na Celesc, que ficou em torno de 5,65%, o efeito médio ao consumidor. Foi um dos menores reajustes do país. E a Celesc ainda continua como sendo uma das menores tarifas de energia elétrica de todo o país. O que acontece é que a Agência Nacional de Energia Elétrica criou a bandeira tarifária. E o que, que sinaliza isso? Quando há água em abundância, ou seja, há produção de energia elétrica em abundância, não há essa cobrança extra na tarifa. À medida que os reservatórios vão diminuindo a sua capacidade de gerar energia elétrica, essa bandeira vai subindo. Então, coloquialmente falando, para que nossos ouvintes entendam, como é que funciona fisicamente? Há quem produz energia elétrica, quem gere, é como se fosse um produtor do campo. Há quem pega essa energia elétrica que é gerada e leva até as subestações da Celesc, que é o que nós chamamos de transmissoras, é como se o caminhão fosse lá no sítio do produtor, pegasse a mercadoria dele para levar até o CEASA, por exemplo. Né? E a partir do momento que nós recebemos a energia elétrica, a Celesc então distribui essa energia elétrica para a casa das pessoas, para as indústrias, enfim. Hoje nós estamos diante da escassez hídrica, dos piores períodos chuvosos dos últimos 91 anos, especialmente no Sudeste, onde o período chuvoso vai de novembro a março. A bandeira tarifária aumentou e a ANEEL está discutindo a possibilidade de um reajuste, o que não está pautado para a próxima semana. Pelo menos a gente acabou de olhar recentemente aí no site da ANEEL, não tinha essa pauta ainda lá, mas estão anunciando, né? E por que isso ocorre? Porque quando não há água para gerar energia elétrica, que é uma fonte barata, se despacham usinas, ou seja, se gera energia com usinas mais caras. Então hoje o preço da energia elétrica que nós estamos importando, por exemplo, da Argentina, do Uruguai, e algumas usinas hidrelétricas, algumas usinas geradoras de energia a partir de óleo diesel, elas chegam a custar R$3.000 o megawatt, enquanto uma hidráulica custa R$100. Uhum. Então, a lei da oferta e procura, né? Eu vou dar um exemplo também aqui coloquial para o ouvinte entender. Quando começou a pandemia, todo mundo saiu querendo comprar álcool em gel e máscara, né? O preço disparou, né? Só que a energia elétrica é um produto essencial e todo mundo usa. Então, se não há fonte hidráulica, que é a mais barata...
E permanente,
exatamente. Quando não há fonte hidráulica, começa a se gerar a mesma energia que a gente usa em casa de outra fonte, que é a fonte térmica. E aí isso faz com que o preço aumente. O que a ANEEL então fez? Ela aumentou a bandeira tarifária para dar um sinal para o consumidor de que a gente precisa diminuir nossa demanda, né? E essa bandeira tarifária vai cobrindo esse déficit entre os R$100 e os R$3.000, por exemplo, a fim de que a distribuidora consiga repassar a energia para o seu consumidor. Então, nesse momento, a expectativa é que nós tenhamos, né, que reduzir o nosso consumo. Então, é importante que todos nós, em nossas residências, não utilizemos ar-condicionado, por exemplo, se não há ninguém naquele ambiente. Né? Não vamos ficar abrindo a geladeira com tanta frequência. Se não está no cômodo, apague a lâmpada, porque são 80 milhões de unidades consumidoras em todo o país. Se nós, cada um de nós, fizer uma redução de consumo, vai ajudar o país inteiro. E aqui em Santa Catarina não é diferente. Por quê? Porque o sistema elétrico ele é todo interconectado. Então, imaginemos que haja, né, um cano d'água de norte a sul, a leste a oeste do país, e que pequenos caninhos saiam para as nossas casas. A energia elétrica é a mesma coisa. Então, tem grandes subestações que pegam essa energia gerada pelos geradores, pelos produtores de energia elétrica, e jogam essa energia para o Brasil inteiro, né? Então, se faltar água lá no Sudeste, que é o grande reservatório do país, fica no Sudeste, ou seja, as grandes usinas hidrelétricas ficam lá, e o país é abastecido por mais de 65% da nossa energia elétrica que chega em nossas residências, vem das hidrelétricas. Se não há água, especialmente no Sudeste, vai se gerar de outra fonte, o preço da energia só. Então, Santa Catarina está interligada no sistema, e a necessidade de a gente diminuir o nosso consumo racionalmente, ou seja, usar de forma racional a energia elétrica, ela é necessária.
Ok, para a gente concluir, eu tenho mais dois questionamentos para fazer. O primeiro deles seria em relação à questão da inadimplência em Santa Catarina em relação à Celesc, porque a Celesc está investindo, a energia está subindo por conta dessa situação já relatada, é claro, mas a gente sabe que há sempre um índice de inadimplência. Como é que está a situação hoje em Santa Catarina em relação à Celesc?
Sim, há uma inadimplência, né? E a gente, inclusive, no início da pandemia, sensível à situação que nós iríamos enfrentar, nós criamos um comitê de parcelamento, né? Tanto para a indústria, uma vez que nós nos reunimos com a Fiesc, né, e o Mário, o presidente da Fiesc, disse: Cleice, vamos fazer alguma coisa para nos ajudar. Aí eu fiquei pensando o que poderia ser feito, fizemos um comitê de parcelamento. Então nós já parcelamos mais de 120 milhões de reais para as indústrias diante desse cenário de pandemia. Em novembro do ano passado, praticamente zerou esse parcelamento por conta da retomada industrial, né? E já parcelamos mais de 180 milhões de reais para os consumidores residenciais. Então nós parcelamos aí, nesse ano de pandemia, e o ano passado quando se iniciou, mais de 300 milhões de reais. É uma atitude mostrando a preocupação da Celesc também com a questão social, né? Então esses parcelamentos existem, e final do ano passado a gente possibilitou inclusive que o cliente faça o seu pagamento da inadimplência com cartão de crédito. Então hoje os clientes podem ir à loja da Celesc e fazer esse parcelamento, que até o ano passado não existia essa possibilidade dentro da Celesc. Então a gente pede, né, que as pessoas, eventualmente que estejam inadimplentes, vá até as nossas lojas para que haja esse parcelamento, a fim de que a gente não precise cortar a energia elétrica daquela residência, né? Porque se a gente cortar, ele vai sair correndo para ir para as nossas lojas para pagar. Então que ele se antecipe antes do corte e tente fazer aquele parcelamento que nós, inclusive, vamos deliberar em diretoria a dobrar o número de parcelas. Uhum. Né? Então essa é o que a gente sempre diz, né? A gente precisa estar sensível aos nossos clientes, porque é o cliente quem sustenta a empresa, independente de qual ramo atuemos. A gente precisa fazer com que o cliente esteja sempre utilizando os nossos produtos, no nosso caso, o nosso serviço de energia elétrica, né? Por óbvio, temos que pensar também nos acionistas, né? Tem que manter uma responsabilidade fiscal dentro da empresa para que nós tenhamos capacidade de continuar investindo. Porque se a empresa não recebe do cliente, ela não vai ter dinheiro para investir. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Mas que o cliente consiga também utilizar os nossos serviços. Porque quanto mais clientes nós tivermos, mais a empresa vai arrecadar, né? Então, é importante que os clientes estejam em dia ou, eventualmente, inadimplentes, procurem as nossas lojas. Inclusive, pela internet, ele pode fazer esse parcelamento dependendo do valor que ele esteja devendo, né? Uhum. Se não me falha a memória, até 10 mil reais ele consegue fazer o parcelamento pela internet. Não precisa nem sair de casa. Então, a gente também está digitalizando muitos serviços a fim de que o cliente consiga, aquele que aderir à digitalização, ter disponível na palma da sua mão, através do seu celular, ou enfim, na internet, a serviços, né, para que ele não precise se deslocar até as nossas lojas.
Agora sim, para concluir, presidente, é uma questão que nós somos perguntados, somos questionados muitas vezes pela população de Brusque, da região, mas notadamente a população de Brusque, em relação à questão da autonomia da Celesc escritório local. Até onde vai essa autonomia para não depender, por exemplo, de Blumenau? Porque aquela história, aqui na região tudo se depende de Blumenau, as pessoas comentam e estão cansadas disso, né? Nós temos um escritório da Celesc aqui, já foi uma agência, enfim. Qual é a autonomia que cada escritório local tem na questão da realização de serviços de atendimento e de socorro, eu diria, até à população em casos emergenciais?
A autonomia aqui de Brusque, ela é total, né? Nós temos aqui 24 empregados próprios em Brusque, fazendo o atendimento emergencial, uhum, fazendo atendimento às nossas lojas, fazendo as manutenções rotineiras, né? O que ocorre, por exemplo, é que a gente não consegue, a estrutura ficaria muito inchada e esse custo seria repassado ao consumidor, ter caminhões de construção, por exemplo, em todas as cidades. Então a gente centraliza as construções maiores, por exemplo, dessa subestação que a gente inaugurou em Brusque há 2 anos. Né? O projeto fica lá em Blumenau e em Florianópolis, eles fazem esses contatos e a construção fica em Florianópolis e em Blumenau, para que numa obra dessa nós tenhamos a supervisão desta obra a partir dessas cidades. Mas no dia a dia, aqui, Brusque, assim como as outras cidades, tem a autonomia total, inclusive para mandar as ordens de serviço, para priorizar os seus serviços, né? Para fazer o atendimento ao cliente, enfim, então não há prejuízo à sociedade em relação a isso. Né? Assim, algumas atividades são centralizadas, como essa que eu citei, né? Mas de maneira geral o atendimento do dia a dia ela é feita aqui pela cidade de Brusque.
Presidente Cleison Poleto Martins, da Celesc, muito obrigado pela visita aqui à Rádio Diplomata FM e obrigado pela entrevista.
Obrigado, Sérgio, pela oportunidade de estar falando aqui com a população, especialmente aqui de Brusque, Botuverá, Guabiruba, enfim. E estamos sempre disponíveis aí para trazer informações fidedignas daquilo que a população precisa escutar.